Gaúcha, eleições 2020.
E hoje nós começamos uma nova série de entrevistas com candidatos aqui na Gaúcha Santa Maria. Até o dia 30 de outubro, conversaremos com os concorrentes ao cargo de vice-prefeito da cidade. Estará junto comigo, nessa nova jornada, o repórter Nayon Cursino.
Isso aí, Amanda. Conversamos com os prefeitos, né, até ontem, candidatos a prefeitos. Agora vamos ampliar com os candidatos a vice as propostas das chapas para Santa Maria.
Isso mesmo. Hoje a nossa entrevista é com Rodrigo Décimo, do PSL. Ele é candidato a vice de Jorge Pozobon. Lembrando que as regras definidas pela Rádio Gaúcha foram aceitas pelos representantes dos candidatos em reunião realizada no dia 30 de setembro. Essa entrevista terá o tempo cronometrado de 10 minutos. Por isso eu peço atenção ao candidato em relação ao tempo. Com as regras todas explicadas, começo perguntando sobre o seu histórico. O senhor é um líder na classe empresarial aqui da cidade. Quais os motivos o levaram a entrar na política? Candidato, seu tempo começa a contar a partir de agora. Bom dia.
Bom dia, Amanda. Bom dia, Nayon. Bom dia aos ouvintes da Rádio Gaúcha. Quero, em primeiro lugar, agradecer aí a oportunidade de estar conversando com vocês e com a população de Santa Maria e apresentar aí as nossas propostas para uma nova gestão, que eu acredito que são propostas exequíveis, propostas factíveis, para que nós possamos continuar avançando. Eu sou uma pessoa que venho do setor empresarial, sou da iniciativa privada, sou do setor produtivo, e desde muito cedo, quando iniciei as minhas atividades profissionais, procurei colaborar, me associar com as entidades de classe que trabalham para melhorar o setor produtivo. Então, no Sinduscom, na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, na própria CACISME, que eu encerrei o meu mandato agora no final do ano passado, fui com essa intenção, né, de colaborar com o setor produtivo e também com a nossa cidade. E eu estou me associando a esse projeto vencedor, não é por vaidade, não é por poder, não é por dinheiro. Não é por vaidade, porque aqueles que me conhecem sabem que eu não sou uma pessoa vaidosa, até às vezes me cobram um pouco mais de vaidade. Não é por poder, porque eu sinceramente acredito que existe um poder superior e não é dos homens. E não é por dinheiro, porque eu se dedicasse o tempo e a energia que irei dedicar à coletividade e eu aos meus negócios, eu teria retornos financeiros maiores. Mas, quem sabe, possa ser até por uma questão de até de egoísmo um pouco, porque eu quero uma cidade melhor para mim e para minha família. E se eu conseguir contribuir para melhorar a cidade, eu tenho certeza que teremos uma cidade melhor para mim, meus filhos, mas também para todos que aqui habitam. E eu tenho certeza que posso contribuir de fazer a diferença. Não sou o salvador da pátria, não tenho uma bala de prata, mas quando desafiado para essa missão, eu não me omiti. Eu assumi, encarei essa responsabilidade como algo propositivo e positivo para a nossa cidade.
Perfeito. Candidato, temos 2 minutos e meio de entrevista. Nessa semana, a atual gestão, que agora o senhor representa na corrida para a reeleição, divulgou que foi emitido o primeiro alvará online na cidade. Como o senhor avalia esse serviço do Poupa Tempo online? E falando tanto de desburocratização, qual o peso que essa agilidade pode ter ante outros fatores, como, por exemplo, a segurança desses locais?
Perfeito. Nayon, uma das obrigações do Estado realmente é regular as relações entre as pessoas, entre as empresas e entre as empresas e as pessoas, e pessoas e empresas. Então, há a necessidade de se criar mecanismos para que essa regulação seja bem feita. E fruto disso resulta na tão mal falada burocracia. O Estado tem que manter, sim, esse princípio de regular, porém, procurando dar agilidade aos processos. Então, a questão do alvará online, que agora começa, eu tive, até antes de falar do Alvará Online, eu tive a oportunidade, quando presidente da Cacisme, de estar muito próximo do Poder Público Municipal, quando foi criado o Poupa Tempo. A própria entidade, a Cacisme, colaborou para que aquela estrutura física pudesse ser efetivada. Estamos agora, recentemente, com o lançamento do Alvará Online, acredito ser um verdadeiro avanço na nossa... Na tramitação desses processos. Não esquecendo que nós estamos vivendo o início de uma quarta revolução industrial, que é a revolução da conectividade, né? Então, sem dúvida nenhuma, há a necessidade de termos o auxílio da tecnologia para que nós possamos avançar na agilidade dos processos dentro da prefeitura. Foi feito, primeiramente, a questão dos alvarás de empresas, sem nunca abrir a mão da responsabilidade do governo municipal, mas pretendemos também avançar em outras áreas, na análise de projetos, entre outros.
Candidato, chegamos a 5 minutos da nossa conversa. Quero fazer uma pergunta específica sobre a situação da Corsã aqui da cidade. Muitos moradores reclamam de falta de água que chega a durar dias. Problema que é apontado como crônico, não é uma situação recente por parte da população. O que que essa gestão que o senhor quer fazer parte pode fazer para resolver esse dilema? A gente teve aí na atual gestão a assinatura do contrato da Corsã, né, por mais 35 anos de serviços aqui em Santa Maria.
Amanda, eu acompanhei esse processo que a prefeitura, junto com a Corsã, fez a renovação desse contrato. Acredito que tivemos um avanço significativo, porque houve muitas contrapartidas que agora essa concessionária pública vai oferecer para o nosso município e para a nossa população. Porém, ainda enfrentamos algumas situações como essa que relataste, de falta de água. O que nós, como poder público regulador desse serviço, primeiro, cobrar efetivamente a efetivação do contrato, a realização desse contrato, que prevê o atendimento tanto de água quanto de esgoto, de forma o mais universal possível. Nesse sentido, acredito que, respondendo mais diretamente a sua pergunta, nós devemos fazer cumprir o contrato de forma rigorosa, conforme está previsto, né, essas questões do abastecimento de água e de esgoto também.
Candidato, na área da educação, a chapa de vocês tem a intenção de fazer um redimensionamento da rede de educação, visando melhorias no processo de alfabetização, respeitando a infância e o desenvolvimento das crianças nas séries iniciais. Na prática, o que é exatamente esse projeto, candidato?
Olha, também, da mesma forma que na resposta anterior, eu acompanhei todo um trabalho que já foi realizado por a atual gestão e que a gente enxerga com um potencial enorme de crescimento. Nós temos, foram aí entregues já 2 creches, né? Existe aí o projeto de mais 5 creches, e destas 5, 2 já estão em fase de licitação. Né? Então, acredito que isso vai qualificar esse setor. Tem também a questão dos anos iniciais, né? Que a avaliação atual, uma avaliação nacional do IDEB do ano de 2019, que sai bianualmente, nos classifica como acima da média nacional. Então, o nosso projeto é de nós continuarmos avançando nesse sentido, trazendo melhorias, como a informatização nas escolas. Hoje já existe, foi feito de forma piloto, um projeto em que os alunos vão lá no parque tecnológico 2 vezes por semana, no contraturno, terem matérias de empreendedorismo, de tecnologia. Isso está dando muito certo e a ideia é nós continuarmos avançando nesse sentido.
Dato, a gente tem um pouco mais de 1 minuto e meio. Peço para que o senhor responda mais sucintamente essa pergunta, falando sobre a área da cultura, que se tem promessa de ampliar ações de incentivo aos artistas locais. O que que os artistas podem esperar? E já se encaminho para suas considerações finais.
Olha, a questão da cultura ela é bastante ampla e importante de ser tratada. Focando nessa tua pergunta, Realmente nós temos que continuar dando incentivo aos artistas locais, isso já ocorre de alguma forma, que pode ser ampliada, ocorre através do Vida Santa Maria, que acontece no mês de aniversário da nossa cidade, acontece no Viva o Natal, onde esses artistas locais são chamados a contribuir culturalmente com a nossa cidade. Mas eu acho que um passo importante é que nós possamos fazer um programa de profissionalização dessas pessoas, porque isto dá subsídios para que possa ser desenvolvido melhor as suas atividades. Isso, logicamente, a gente pensa na questão dos músicos, da questão dos artistas como um todo, mas acredito que esse seja um passo importante que a Prefeitura pode colaborar.
30 segundos para suas considerações, candidato.
Eu gostaria de mais uma vez, agradecer essa oportunidade, né? Dizer que estou desafiado a participar de contribuir numa próxima gestão, né? Quem me conhece sabe que a minha característica é de diálogo e quero manter essa mesma posição durante os próximos 4 anos.
Gaúcha, eleições 2020.